Seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing. Se você quer saber o que rolou no mundo do marketing nas últimas 24 horas, você deu play no podcast certo. E começamos uma quinta-feira épica, uma quinta-feira incrível, porque ontem a audiência que aconteceu com as principais empresas do segmento de tecnologia nos Estados Unidos, envolvendo redes sociais inclusive, né, vão impactar de forma considerável os próximos anos do nosso mercado. Muita coisa ainda está se desenrolando, mas é claro que você pode contar com a gente para ficar atualizado de todas as principais notícias. Eu estou muito feliz de ter uma notícia do marketing para isso, porque historicamente vai ser muito bacana acompanhar, sabe, olhar para trás depois. Enfim, deixa eu parar com o autoelogio aqui. Vamos lá, que tem muita novidade. Manda aí, Vini, o que tá rolando com o Facebook, hein?
E me parece, eu não sei se vocês têm essa impressão também, mas me parece que o Zuckerberg tá aí 100% motivado a acabar com o TikTok. Eu não sei se o negócio é pessoal, mas definitivamente o Facebook quer roubar completamente a cena e assumir a liderança do parquinho, colocando Reels pra funcionar e pra controlar tudo de vez. Porque parece que o Facebook tem contatado aí vários influenciadores que vem fazendo sucesso no TikTok pra que essa galera comece a produzir conteúdo exclusivamente pro Reels no Instagram. Olha só, cara. Segundo uma matéria do The Wall Street Journal, esses valores estariam ali na casa das centenas de milhares de dólares por influenciador, né? Então não é pouca coisa, eles realmente querem manter o pessoal no Instagram e eles estão dispostos a pagar para que as pessoas estejam lá. O Facebook já fez isso antes, quando eles começaram a divulgar ali o Facebook Gaming, eles pagaram muitos produtores de conteúdo da Twitch para migrar para o Facebook, alguns acabaram voltando para a Twitch depois, outros permaneceram no Facebook. Então é uma estratégia que o Facebook já domina, dinheiro obviamente não falta para ele. Deles, né? O TikTok, obviamente, também não é bobo nem nada. Na semana passada, eles já tinham anunciado um fundo de 200 milhões de dólares. E 200 milhões de dólares, vai lá, deixa vou até calcular aqui, olha só. Cara, é mais de R$1 bilhão. Mais de R$1 bilhão para eles usarem esse dinheiro como maneira de criar uma remuneração extra para os principais criadores de conteúdo ali da plataforma. Então não tem muitos detalhes ainda de como eles vão usar esse dinheiro, mas é bem provável que eles acabem usando como uma contraproposta à proposta que o Facebook for fazer para essa galera migrar para o Reels, né? De qualquer forma, a briga vai ser boa, tá todo mundo aí brigando pelos produtores de conteúdo. E aí, aqui eu vou deixar um recado, inclusive, se alguém do Spotify, do iTunes, do Deezer estiver escutando a gente, se vocês quiserem brigar pelo Notícias do Marketing, né, a gente negocia aí, a gente marca uma conversa, beleza?
Olha, Vini, agora é a hora, hein? Tem que aproveitar o Notícias do Marketing agora, porque nós estamos crescendo, a hora de aproveitar, eu tô falando aqui agora. E olha só, dando continuidade, o Kevin Mayer, CEO do TikTok, meu, ele aproveitou toda a questão da audiência das grandes empresas de tecnologia e virou e falou: beleza, vamos abrir o algoritmo do TikTok. Vocês querem saber o que é o algoritmo? E essa é uma coisa muito assim, delicada, porque teoricamente o Facebook já fez isso também, teoricamente o YouTube fez isso faz pouco tempo. Vamos abrir o algoritmo, não vou te dar o código do algoritmo, até porque isso é extremamente complexo, mas, por exemplo, só para você ter uma ideia, nós estamos falando de em alguns casos, dezenas de milhares de comandos diferentes para interpretar uma série de comportamentos, sinais. Não é uma coisa muito... Olha, eu tô olhando meu paper aqui de como funciona o algoritmo. Mas voltando, só para contextualizar. Então, a notícia é que ele abriu o algoritmo do TikTok, criou um centro ali de responsabilidade e transparência e tá chamando os concorrentes para fazer a mesma coisa. Ele disse que acredita que o mercado deve ter um altíssimo padrão, e o TikTok tem sido mesmo bem transparente com relação a como funcionam as coisas por trás de tudo, mas não totalmente, especialmente a parte de comunicação de dados entre servidores, que é algo que preocupa o governo americano em um certo nível. Então eu vejo esse momento, essa postura, como uma resposta direta às reclamações que estão acontecendo por conta justamente da falta de transparência de alguns pontos do TikTok. Em outros pontos, eles estão sendo hiper, mega, super transparentes, né? Mas tá faltando uma série de respostas, tá faltando uma série de coisas. Ele tá posicionando o TikTok como algo assim, olha, tipo, você tem uma opção, né? Você tem um caminho aqui adicional para seguir, o TikTok tá aqui para isso. Vamos ver como é que vai ser a resposta. Eu sinceramente, eu fiquei bugado com a questão do algoritmo. A gente sabe como funciona o algoritmo do Facebook, a gente sabe como é que funciona o algoritmo do YouTube, a gente sabe como é que funciona o algoritmo do Google, que por sinal muda de segundo em segundo, né? Tá bem incrível isso. Aliás, não sabe no detalhe, na ponta do lápis, porque não é algo prático, né? Não é uma coisa, esse aqui é a fórmula, essa é a fórmula do algoritmo. Isso, tal coisa não existe, né? Então, muitas vezes as pessoas podem ter essa percepção errada. Isso pode prejudicar, inclusive, né? Essa visão de que, eu quero saber exatamente como é que funciona. Não é bem assim, né? Mas, de qualquer forma, foi uma notícia legal, interessante, provocativa, porque ele tá provocando, tá trazendo as outras empresas para esse diálogo num momento hiper delicado. E, inclusive, fica comigo, porque as próximas notícias eu vou falar um pouco mais sobre essa audiência, alguns highlights importantes para você, mas vamos ver o que vai virar. O jogo tá esquentando.
E eu tenho certeza que a essa altura do campeonato você já conhece o WeChat, né? A gente sempre fala do WeChat, se você não conhece ainda, você tá precisando escutar mais notícias do marketing. Mas o WeChat, ele é o super app da China. Às vezes a galera diz que o WeChat, o pessoal costuma chamar de WhatsApp da China, né? Mas não, cara, o WeChat é bem maior que isso. O WeChat é tipo o WhatsApp, o Facebook, a Amazon, o Nubank, o PicPay, TripAdvisor, Waze, tudo junto ali no mesmo aplicativo. É um super aplicativo, você consegue fazer praticamente qualquer coisa dentro do WeChat. E aí a Tencent, que é a holding do WeChat, a empresa mãe do aplicativo lá na China, junto com mais alguns nomes ali da tecnologia que protagonizam o mercado tecnológico chinês e alguns pesquisadores importantes do país, publicaram um white paper que falava um pouco sobre inteligência artificial. Olha só, mais uma vez inteligência artificial marcando ponto aqui no Notícias do Marketing. E aí nesse white paper eles falavam sobre inteligência artificial, sobre os planos da empresa e principalmente eles defendiam o deepfake, né? Deepfake você deve saber já, é aquela tecnologia que troca o rosto das pessoas em um vídeo, todo o planeta assustadíssimo com quão convincentes são os resultados. O Facebook já deu recompensa para quem conseguisse inventar um algoritmo que descobrisse as deepfakes, o Google também entrou nessa, mas aparentemente o WeChat não, né? O WeChat está de boa, o WeChat está sossegado e eles defenderam no white paper deles que o deepfake é uma tecnologia super positiva e que eles não gostariam que os governos legislassem muito em cima disso, né? Uma declaração um pouquinho controversa, porque justamente parece que o mundo tá meio que contra isso. O mundo tá tentando impedir esses tipos de deepfakes e tentando buscar legislação que sustente isso. Mas de qualquer forma, dentro desse white paper tem alguns pontos interessantes ali, né? Lá nesse artigo eles listaram as vantagens do deepfake, falaram sobre a aplicação disso em filmes, que facilitaria muito a produção. Na questão do entretenimento também, para criação de filtros, para o pessoal compartilhar nas redes sociais. Falaram também sobre uma opção para poder ajudar deficientes físicos a poder ver de alguma forma, de alguma maneira, os seus movimentos numa tela. Então, alguém que não consegue mexer os braços, as pernas, poderia colocar seu rosto em alguém que possa. Então, isso poderia gerar algum tipo de benefício psicológico ali. Enfim, são pontos que fazem, sim, sentido, mas eles deixaram de lado todos os pontos negativos, né? Que são eles que são os problemas, né? Eles não propuseram soluções para os problemas que de fato a deepfake traz. Isso que é o mais complicado de tudo. Mas por que eu tô falando disso para vocês? Porque essa parece uma manobra do WeChat para conseguir apoio popular, para que as pesquisas deles com deepfake não sejam barradas, né? Então eles têm um núcleo de inteligência artificial trabalhando forte em cima disso, e aí mais uma vez a gente vai ter briga de gigante, né? Já pensou? A gente vai ter os pró-deepfakes versus os contra-deepfakes. Vai ser bem interessante isso. A gente com certeza vai ver mais notícias sobre isso no futuro. É bom ficar de olho.
E você lembra da história que vários aplicativos chineses foram banidos da Índia, né? Mais especificamente, 58 aplicativos de smartphone foram banidos da Índia por serem aplicativos chineses. E agora, oficialmente, o WeChat encerrou as operações na Índia. Galera, isso é muito tenso. Porque em algum momento pensou-se assim, não, beleza, vamos colocar esse ban em aplicativos chineses aqui, mas daqui a pouco tem uma conversinha, tem uma ajeitadinha política aqui e as coisas voltam ao normal, mas não. O WeChat publicou hoje no blog oficial deles falando, galera, né, estamos seguindo as leis aí, estamos saindo fora e é isso, né? Obrigado por tudo. Você imagina, o pessoal tá usando o WeChat lá e de repente tá bloqueado na conta. Então é algo bem severo, é algo que assim, a gente vive um momento muito tenso com relação a isso. Nos Estados Unidos, você também tá acompanhando tudo que tá acontecendo aqui com a gente. E não é algo muito simples. A Índia, por exemplo, importa praticamente 70% dos medicamentos deles são importados da China, 37% de componentes eletrônicos, 45% de eletrônicos de consumo, para consumidores finais, na verdade, né? E 44% de peças de refrigeração, são dados que estão na matéria que eu coloquei na descrição para você. E, assim, tem outras coisas envolvidas além disso. A gente viu também que na Inglaterra colocaram fogo em antenas chinesas de 5G. Eu já tinha falado sobre aquela notícia, né, que as empresas de telecomunicação tinham até 2027 para retirar a tecnologia da Huawei, né, de dentro delas. A gente está vivendo momentos bem estranhos e a última notícia eu deixei para comentar a respeito da audiência que, né, as grandes empresas participaram, responderam ao governo hoje, mas de qualquer forma você vê que esse cenário político simplesmente virou parte do nosso dia a dia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
E o Facebook está lançando um novo aplicativo para aquele time de novas experiências de produto deles, o NPE, né, o NPE. De vez em quando a gente já comenta sobre eles aqui. Esse ano mesmo o Facebook já lançou 10 aplicativos, cara. 10 aplicativos diferentes, mais de um novo aplicativo por mês. É bastante coisa, eles estão a todo vapor, não estão brincando em serviço. E agora eles lançaram o app Egg, né, que é um aplicativo para você fazer pic collages, para você fazer montagens de fotos, colagens. Então você pega uma imagem qualquer da tua galeria, você coloca um texto, adiciona um sticker, põe uns negócios diferentes ali e salva. A proposta é bem simples, né? Nada que a gente já não tenha visto por aí. Mas o que eu gostei da ferramenta é o design dela, né? Que negócio bonitinho, cara. É uma parada meio retrô, mas ao mesmo tempo tem umas pegadas modernas, porque se você acessa o site, você vai ver ali que tem um campo para se cadastrar, que ele é inclinado. Enfim, acessa o link ali da descrição que você vai ver como que é. A página sobre o produto deles é super engraçada, tem umas referências dos anos 90 ali. Cara, muito legal, sério, muito legal a forma como eles se posicionaram, a identidade visual, tudo. Eu nunca tinha visto um aplicativo do NPE tão bem feitinho assim, na questão de posicionamento, né, de público-alvo, enfim, né, embora de maneira prática, se a gente parar para analisar agora, tirar toda essa roupagem aí e analisar a ferramenta, não me parece um negócio muito útil, né, porque ele consegue fazer ali basicamente o que você conseguiria fazer no teu Instagram Stories, né? Você faz montagens de fotos e puxa uma imagem, recorta ela ali, talvez tenha alguma opçãozinha mais ou outra de design, design, de pincéis, mas nada que não pudesse ser incorporado aos stories, não tem necessidade de ser um aplicativo extra. Mas como a gente já falou aqui antes, essa equipe do Facebook nem tem a pretensão de criar um super aplicativo, algo super famoso. Eles meio que vão na tentativa e erro ali, lançando uma porrada de ferramenta o máximo possível, para aí talvez algum dia alguma dessas coisas acabar virando, ou então eles implementarem essas funções dentro de um aplicativo que já existe. Então, basicamente, o que eles fazem no dia a dia deles é ficar de olho nessas tendências de mercado. Então, eles vêm ali, pô, olha só, tem um aplicativo X ali no país tal, que tá fazendo tal coisa e tá bombando, e aí eles vão lá e tentam dar aquela meio copiadinha ali de aquela copiadinha básica para ver se eles conseguem fazer alguma coisa nessa linha e embarcar e tentar surfar nessa onda. Esse aplicativo de agora parece que foi algo mais ou menos assim também. Mas tá aí, mais um aplicativo para a listinha do Facebook. Tem mais informações na descrição aqui do episódio. Vamos ver se esse vai dar boa.
Isso é uma transição para a próxima notícia.
E ontem aconteceu a audiência que trouxe nada mais nada menos do que os CEOs do Google, Amazon, Apple e Facebook. Olha só que insano. Você já sabia disso, eu falei sobre isso na semana passada, dei um teaser agora no início e eu vou te falar que foi intenso, foi intenso. Eu assisti às 5 horas e meia de audiência, fazendo minhas devidas anotações, prestando atenção nos detalhes, porque afinal eu sou um analista também do mercado. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu fiquei impressionado, as coisas mudaram muito. Lembra que quando o Zuckerberg teve audiência por conta do escândalo do Cambridge Analytica, os membros estavam do Congresso estavam totalmente despreparados para fazer as perguntas. Eles fizeram perguntas muito básicas, viraram motivo de chacota, viraram tópico de camiseta de marketing digital. Foi um estrago. Só que dessa vez, né, o que aconteceu ali, isso é o resultado de um ano de análises profundas das quatro empresas no contexto antitrust. Então, as boas práticas do mercado precisam ser revisadas, e eu vou te falar que tem questões muito, muito, muito profundas envolvidas ali, né? Basicamente, eles falam que a concentração de poder é muito perigosa, o excesso da concentração de poder, né? O mercado hoje, eles entendem, o governo entende que ele é controlado por dados. Então, você está percebendo a importância dos dados, né? O próprio governo americano fala que hoje o que dita o mercado são os dados. Entendam a importância dos dados como profissionais de marketing digital. Basicamente tem uma preocupação, eu falei basicamente umas 20 vezes, né? Uma preocupação muito grande com relação a esses monopólios não regulamentados, e eu fiquei muito encabulado de ver perguntas muito, muito específicas sobre, um exemplo, detalhes do marketplace da Amazon que são bem profundos, detalhes do produto de anúncios do Google, né? Mas detalhes mesmo, coisas mais profundas que um profissional perguntaria. Ficou claro que eles fizeram a lição de casa deles. E enquanto tem algumas coisas um pouco ridículas, lógico, surgiu uma ou outra pergunta meio tapada, mas no geral tem perguntas muito boas, né? Vocês vão ficar felizes de saber que o Zuckerberg foi extremamente pressionado com relação especialmente a aquisição do Instagram. A cópia também do Snapchat foi um assunto que surgiu e foi um momento meio tenso, porque aparentemente o Facebook está, né, tem essa política. Enquanto ele tem uma justificativa boa de falar assim, a gente procura fazer o que os usuários estão respondendo que eles querem, né? Tem uma série de outras questões que ficaram abertas ainda. Infelizmente, isso é um assunto muito extenso para eu encaixar aqui numa notícia. E eu vou fazer um episódio especial no meu podcast essa semana só para falar sobre isso. Então acompanha ali meu podcast, procura Estevão Soares Estratégia Digital. Vai ter um episódio onde eu vou falar todas as minhas anotações e com certeza você vai extrair algum insight legal disso também. Mas eu vou te contar um caso que me impactou. Olha só esse caso da Amazon, onde, por exemplo, imagina que você produz um produto específico, né? Você criou um produto, ele é original, você criou um produto, resolveu um problema de um segmento, você começa a vender no marketplace da Amazon, vende um mês, vende dois, vende três, vende quatro, aí chega lá no quinto mês, a Amazon lança um produto igual ao seu com preço lá embaixo. O que acontece com as suas vendas? Mas aí você tem os da Amazon tem os seus dados, entendeu? Então, ao mesmo tempo que a Amazon tem colaboradores, ela tem concorrentes internos. Isso apareceu no, na documentação da própria Amazon. Então, tem muito que precisa ser respondido, regulamentado, né? Tem algumas coisas que... Bom, alguma coisa vai acontecer daí, tá? Uma coisa que eu vou te falar, que você pode ter certeza absoluta que algo vai mudar, tá? Eu não sei exatamente o que é ainda o escopo da mudança, mas algo vai mudar. Alguns deles defenderam que as leis antitruste atuais são excelentes. Eles só precisam garantir que essas leis sejam executadas, o que é um outro problema também. Porque ficou claro que, assim, por exemplo, o Facebook tem uma série de regras, de boas práticas, a Apple tem... Eu não vou falar de todas aqui, vou falar depois do meu podcast separado, mas todos eles responderam perguntas muito difíceis, tá? Todos. Não teve um mais bonzinho ali que se deu super bem, não. Todos eles responderam bem, mas enfim. Você imagina que você tem uma regra muito específica para algo que protege a privacidade dos usuários ou o direito dos usuários de alguma forma, mas não tem ninguém garantindo que essa regra seja executada. Imagina essa situação, e é difícil mesmo, é uma situação assim, tem como fazer? Com certeza, dá para criar novos mecanismos? Sim, eu acho que a discussão é muito em torno disso, como criar novos mecanismos, como criar novas leis para proteger a concorrência, porque imagina que eu tenho uma empresa, eu tenho uma startup super bacana, e de repente eu utilizo a tecnologia da Amazon, uso a AWS para hospedar minha startup, e a Amazon acha bacana, e ela tem acesso a todos os meus dados? Tem acesso ao meu código, às minhas coisas todas? Como é que funciona isso? Entendeu? Então, precisam ter regras um pouco mais claras. É isso que vai acontecer. Enfim, você pode esperar nos próximos dias algumas mudanças. Eu acredito que mais pro final da semana que vem a gente vai ter alguma coisa um pouco mais palpável, porque eles ainda têm 5 dias aí para fazer algumas perguntas adicionais, para trocar algumas informações. Então, tem uma latência até a gente ver realmente alguma coisa, mas você pode esperar que vai rolar alguma pressa nisso por conta das eleições também, né? Um ponto interessante é que, por exemplo, o Facebook foi criticado por tirar uma parte do conteúdo que seria favorável à direita nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo das top 10 matérias, a maioria eram voltados para direita, né? De veículos considerados de direita. Então você tem um território cinzento, não é um território preto e branco como 99,9% das pessoas imagina que é, né? Não é uma coisa tipo, é isso ou aquilo. É uma coisa que, nossa, meu Deus, eu tô falando demais. Mas só pra encerrar um negócio que eu achei assustador, assustador. Olha só esse cenário. Você imaginou se por acaso o Facebook for obrigado a se separar do Instagram? E acredite, eu não tô querendo ser alarmista, eu não acho que isso vai acontecer, de verdade, eu acho que a chance de acontecer é mínima, mas o fato de ter um mínimo é meio assustador, não? Porque o que foi questionado foi, na época que o FTC aprovou a compra do Instagram pelo Facebook, eles ainda citaram, pô, mas estava na época do Obama, tá? O FTC pode ter cometido um erro, nós somos seres humanos, todo mundo erra, eles podem ter errado de ter aprovado essa compra. Então, a gente já viu outras coisas no governo, que especialmente agora no governo Trump, onde ele olha para algo que foi decidido no passado e ele muda a decisão de alguma forma ou direciona para outro caminho. Então, eu não sei se isso vai acontecer, eu realmente espero que não, porque para mim não faz sentido nenhum. Mas enfim, você vai ter que ir pro meu podcast, você vai ter que ir lá pra gente continuar essa conversa, porque esse é só o começo, tem muita coisa boa pra gente trocar ideia ainda.
E acabou, vamos chegando ao fim de mais um episódio do Notícias do Marketing, mais um episódio entregue com sucesso, e eu queria agradecer a todo mundo que tá compartilhando, que tá ajudando a gente a divulgar a palavra do Notícias do Marketing. Cara, vocês são incríveis mesmo, vocês são os melhores ouvintes que alguém pode ter, vocês e a galera do Trendcast, né, senão o pessoal fica com ciúmes aqui, mas enfim, todo ouvinte de podcast é incrível, né, o podcast tá crescendo bastante graças à ajuda de vocês, sério, muitíssimo obrigado mesmo do coração. E pra você que não divulgou a gente ainda, né? Sem ressentimentos, mas se você quiser dar aquela colaborada, a gente também não vai reclamar. Então manda aí no zap da galera, manda no Slack, né? Faz a tua parte aí que a gente faz a nossa daqui, fechou? Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã e valeu!